Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Uma das prioridades do país é a transição digital. O CDS entende que o desenvolvimento das comunicações é um motor da digitalização da nossa economia. Terminou no mês de julho a consulta pública do projeto de regulamento do leilão do 5G. Participaram nesta consulta pública vários organismos governamentais, dois governos regionais, reguladores, instituições públicas, autarquias locais, prestadores de serviços de comunicações eletrónicas, fabricantes e público em geral. Foram recebidos quase 500 contributos e agora é o tempo do Parlamento se pronunciar. A situação da pandemia provocada pelo Covid-19 obrigou à suspensão do processo de atribuição de direitos de utilização das frequências 5G e, mais importante, criou um novo contexto para os atuais operadores e para potenciais novos entrantes. Parece inegável que as opções estratégicas e as medidas previstas para o 5G, tendo sido desenhadas num cenário de pré-pandemia, devem ser revisitadas, adequadas e balanceadas. A experiência das últimas duas décadas demonstra que foi realizado um enorme esforço de investimento e cobertura de rede por parte dos operadores. Esse esforço foi essencialmente no litoral do país e nos grandes centros urbanos, sendo evidente para todos que é no interior do país que existem maiores dificuldades de rede, o que compromete a concorrência e o melhor preço e serviço ao consumidor. Ao mesmo tempo que se promove a cobertura seletiva que abrange os principais agentes estratégicos da transição digital, é fundamental assegurar a coesão territorial e a proteção das populações mais desfavorecidas. Com o objetivo declarado e meritório da Anacom na promoção de mais concorrência no mercado, pode existir um potencial risco no regulamento do leilão, seguramente não desejado, de aproveitamento do espectro reservado aos novos entrantes por eventuais entidades com fins meramente especulativos. A conjugação de três condições expressas no regulamento do leilão para os novos entrantes, se forem analisadas de forma cumulativa, elas comportam riscos, ou seja, a reserva do espectro do 3G e 4G para novos entrantes, com a ausência de qualquer obrigação de cobertura para quem adquirir esse espectro. E se somarmos a isso o acesso de roaming nacional por quem adquirir este espectro sem a obrigatoriedade de desenvolvimento de rede própria, podem configurar uma destrução do mercado, um problema de concorrência e um risco de aproveitamento especulativo das condições do leilão. Se esta situação se mantiver no regulamento, estamos certamente a promover um cenário de litigância entre o Estado, a Anacom, os operadores do mercado e os novos entrantes. Isto pode implicar uma suspensão dos investimentos no desenvolvimento do 5G e é um risco que o país não pode correr. O CDS apresenta neste projeto de resolução um conjunto de alterações ao regulamento. Contempla que os operadores que priorizarem os investimentos no interior do país, onde existe hoje uma maior dificuldade de cobertura, possam vir a gozar de melhores condições de pagamento. Nós tantas e tantas vezes falamos naquilo que é os problemas do interior, da coesão territorial, é precisamente com medidas concretas que desenvolvemos esse mesmo interior. Introduzir também a obrigação de roaming às zonas de baixa densidade, numa base de reciprocidade entre os operadores, permitindo mais concorrência e cumprindo os objetivos de coesão territorial e social. Assegurar que na atribuição de qualquer espectro, na sequência do leilão, existam compromissos de investimento em infraestrutura de rede, ou seja, compromissos de cobertura. Impor obrigações de cobertura da população e do território a todas as entidades às quais esteja atribuído espectro, tendo como objetivo dotar o país de serviços de banda larga e promover a coesão territorial. Associar, em particular, aos novos entrantes no mercado, as obrigações de cobertura ao espectro reservado 3G e 4G e que essas obrigações de cobertura sejam equivalentes às fixadas aos atuais operadores de rede quando estes entraram no mercado. Alargar os prazos de cumprimento das obrigações de cobertura 5G de 5 para 7 anos para acomodar os impactos negativos do contexto macroeconómico e provocados pela pandemia. E para terminar, por último, criar incentivos ao investimento, caso os investimentos sejam realizados nos primeiros 3 anos, antecipando o cumprimento de metas previamente previstas no regulamento de leilão, que previam 5 anos para a realização dos investimentos. O 5G é uma grande oportunidade tecnológica para o país para a próxima década. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, se a experiência do país em matéria de telecomunicações nos ensina alguma coisa, é que as políticas destas décadas de privatização, liberalização e oligopólio tiveram consequências desastrosas para as populações e os trabalhadores, para a economia e os setores produtivos, em particular para as micro, pequenas e médias empresas. Ao entregar um setor absolutamente estratégico às multinacionais, os governos PS, PSD e CDS sujeitaram o país a uma fatura insuportável, desde logo nos custos exorbitantes que são praticados pelas operadoras de telecomunicações, mas também no plano social, com a precariedade, a subcontratação, o ataque aos direitos de quem trabalha no setor. Há uns meses passou por esta Assembleia um secretário de Estado que, repetindo a cartilha dos grupos económicos do setor, subiu de tom nas ameaças em torno do regulamento do concurso para a introdução do sistema 5G em Portugal, num ataque à Anacom sem precedentes por parte de um político. Mais uma vez ficou demonstrado que essa conversa toda da regulação dos mercados, como alibi para as privatizações, essas homenagens e louvores às entidades reguladoras, tudo isso cai por terra quando as reguladoras não cumprem à risca o guião que está previsto. É uma pena que o Governo não esteja cá hoje, mas algum dia havemos de saber se esse lamentável documento, que é a estratégia e calendarização da distribuição da quinta geração de comunicações móveis, resolução do Conselho de Ministros 7A 2020, vai ou não ser revogada e substituída por uma estratégia que faça sentido. É que o Governo, nessa estratégia para o 5G, perante níveis de cobertura, fiabilidade e disponibilidade da rede 4G, que estão hoje escandalosamente aquém do que seria exigível, coloca como objetivo nessa matéria assegurar que o 4G venha a cobrir as escolas e a linha do Norte, num prazo a determinar e com contrapartidas de benefícios para os operadores. Estamos perante uma opção política de total subserviência com os grupos económicos que hoje dominam o setor, que é absolutamente inaceitável. E, Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta não é nem pode ser uma guerra entre os grupos económicos que dominam o setor e os grupos económicos que querem entrar. O que está em causa verdadeiramente é a defesa do interesse público e do interesse nacional face ao poder das multinacionais. As opções políticas de fundo nesta matéria terão necessariamente de ir além dos mecanismos regulatórios em sede de leilão do espectro. O que é urgente e indispensável para o país neste domínio é a reconstituição de um operador público que seja efetivamente responsabilizado pela definição e concretização de uma estratégia de modernização e desenvolvimento do setor. O PCP propõe que o Governo aposte na reconstrução do operador público e num serviço público de telecomunicações que garanta uma oferta de qualidade economicamente acessível nas comunicações telefónicas, eletrónicas e de televisão, ao invés de um suposto mercado concorrencial dominado por um oligopólio de multinacionais. Que o Governo cancele o leilão do direito de utilização do domínio público sobre o espectro radioelétrico, decretando a sua gestão e exploração pública e desenvolvendo, quando necessário e se necessário, parcerias com o setor privado, mas sem lhes entregar o controlo e gestão das redes. Que o Governo desenvolva, a par da introdução em Portugal do sistema 5G e no aproveitamento dos sistemas existentes, um serviço universal de comunicações eletrónicas, apontando como objetivo a redução do preço e, no prazo de 2 anos, a cobertura total da população nacional para comunicações móveis de voz e a cobertura do serviço de banda larga móvel a 100 Mbps para 98% do território nacional, abrangendo a totalidade da rede ferroviária nacional e dos IPs rodoviários. Impeça a constituição de um monopólio privado no controlo das redes de estações emissoras e de base atualmente em curso e consolidar no operador público a gestão e o desenvolvimento desse sistema a par das redes de fibra ótica, cabos submarinos e outros sistemas críticos com o envolvimento da atual IP Telecom. Promova a máxima incorporação nacional no desenvolvimento e aplicação das tecnologias a adotar no processo de introdução dos sistemas 5G, desde logo com a participação e envolvimento do sistema científico e tecnológico nacional, assim como das empresas nacionais.
É indispensável uma mudança estratégica no desenvolvimento do setor das telecomunicações, no contexto da introdução da tecnologia 5G, considerando a soberania e domínio público sobre o espectro radioelétrico. É esse o sentido da nossa proposta. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, através da Sra. Deputada Isabel Lopes. Por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a implementação de redes móveis de quinta geração está prestes a acontecer. Não sei se esta frase é uma interrogação ou uma afirmação, dada a enorme controvérsia que está a envolver desde o início todo este processo. Mas não é da manifesta desarticulação e as fortes acusações entre operadores, governo e o regulador Anacom que queremos hoje aqui discutir. Senhoras e senhores deputados, o leilão para a atribuição das frequências necessárias à quinta geração de redes móveis está previsto começar neste mês de outubro. Segundo o calendário do Governo, no final do ano de 2025, tendencialmente 90% da população deverá ter acesso ao 5G. Referindo-se esta percentagem à população, implica que uma boa parte do território ficará sem esta cobertura. Esta situação, a ser verdade, implica que 1 milhão de habitantes vai ficar excluído. Esta não cobertura traduz-se numa injustiça. Esperamos que, como tem acontecido no passado, que não seja mais uma vez a população do interior a ficar sem a cobertura do 5G, como já ficou sem comunicações móveis, sem internet e até sem TDT. No futuro, os territórios que ficarem sem a cobertura do 5G não serão atrativos para viver e trabalhar, acelerando-se de forma veemente e irremediável o seu despovoamento. Porque as dúvidas se adensam. Perante uma realidade de desfavorecimento continuado do interior e porque as perspectivas de mudança se afiguram, uma vez mais, incertas, vamos então falar de medidas concretas da valorização do interior e para a coesão de Portugal, como aquelas que consagram este projeto de resolução hoje apresentado pelo PSD e que faz recomendações ao Governo e à Anacom decorrentes da implementação das redes 5G, particularmente no interior do país. Para assegurar a acessibilidade digital a todo o território nacional, propõe-se a adoção de medidas das quais destaco. Garantir que a dotação da cobertura de redes 5G seja planeada para todo o território, a partir de critérios que não sejam exclusivamente de ordem demográfica. Assegurar que seja prevista uma discriminação positiva através da atribuição de incentivos aos operadores que, em contrapartida, atribuírem prioridade aos investimentos que sejam realizados em territórios de baixa densidade populacional. Garantir que o calendário nacional para a implementação do 5G não sofra mais atrasos, de modo a usufruir plenamente e em tempo favorável das vantagens competitivas da adoção desta importância alavanca de transformação digital. Que se estude a hipótese de aplicação de um regime de roaming nas regiões atualmente desguarnecidas.